Meu amigo Augusto Júnior, amigos do Comando Geral da Informação, voltando ao rosto debaixo de chuva aqui nas ruas da capital sergipana. E vamos trazer informações atualizadas a partir de agora em relação à operação que houve anteontem no bairro Santa Maria aqui na nossa capital, na ocupação Valdir Teles, onde houve desentendimento com membros da Polícia Militar do Estado de Sergipe, especificamente da Rádio Patrulha, alguns ocupantes, inclusive alguns sendo presos e outro que foi atingido por integrante da polícia evoluindo a obra. Nós estamos aí exatamente com a doutora Isa Brito, advogada da ocupação Valdir Teles, que conversa com a gente ao vivo a partir de agora dentro do Comando Geral aqui pela Jornal FM 91.3 da Rádio Povo, esse programa comandado pelo senhor Augusto Júnior. Doutora Isa Brito, Heron Ribeiro, Augusto Júnior no comando, Heron Ribeiro com a reportagem, Augusto Júnior no comando, Geral da Informação. Bom dia para a senhora, o que é que houve na verdade, hein, doutora?
Bom dia, Heron. Bom dia, Augusto Júnior. Eu queria primeiro agradecer o espaço, é importante que os moradores da ocupação também tenham a possibilidade de dar essa narrativa dos fatos, né, do que aconteceu. Na verdade, a nota oficial da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, há a informação de que havia uma operação policial a ser deflagrada, né, para nossa surpresa, uma operação policial que teve início 9 da noite, né, no espaço que é de moradia coletiva, que tem muitos idosos, muitas crianças, né, para nossa surpresa, uma operação à noite, né, deflagrada sem o menor cuidado, sem ordem judicial, né, sem o menor cuidado com o espaço. Na verdade, a polícia já desce das viaturas atirando de ordem discriminada, né, aleatória, foram muitos tiros, só as cápsulas que a gente conseguiu recolher, são mais de 20, né, já estão resguardadas para ser entregue às autoridades, e na verdade foi uma operação de extermínio, não foi uma operação de investigação. Né? A comunidade viu quando o Will, que foi brutalmente assassinado, já estava rendido quando foi assassinado. Né? Então, se era uma operação policial, que ela fosse feita com cuidado, né? Com respeito aos direitos humanos, à dignidade das famílias que ali moram, né? E que se havia algum crime, que se apreenda no local, né? O que supostamente estava sendo procurado, que as pessoas envolvidas sejam detidas, né? Mas, na verdade, ali não se tratava de nenhuma investigação, de nenhuma apuração, ali se tratava de uma prática absolutamente ilegal, absurda, desumana, de extermínio, né? Ninguém que quer investigar desce das viaturas já atirando, né? Ninguém que quer investigar pratica tortura contra as pessoas que estavam ali. Nós temos um companheiro que foi brutalmente violentado, ele está muito machucado ainda, foi uma das pessoas que foi detida, né? E todas as pessoas que foram detidas por suposto desacato às autoridades foram pessoas que desesperadamente estavam pedindo para a polícia parar de tirar. Foram vários tiros, né? E as pessoas estavam desesperadas pedindo, né? Colocando seus corpos à frente do conflito, pedindo para que os tiros cessassem, né? E foram ilegalmente detidas, levadas à delegacia, mas logo foram soltas, a gente conseguiu soltá-las ainda na madrugada. E agora a gente está aqui cobrando, né, de forma muito veemente a investigação célere e o posicionamento de todas as autoridades envolvidas. Né? A gente vai cobrar o posicionamento do governador do estado, a gente vai fazer denúncia em todos os órgãos de controle, o Ministério Público, a Defensoria Pública tem atuado bastante no caso. Vamos fazer denúncia em todos os órgãos de controle, nacional e internacional, porque o que aconteceu ali foi muito grave, foi um assassinato brutal a um trabalhador.
Quer dizer que o Will foi morto e mais 4 pessoas foram espancadas e outras foram detidas também, é isso? É o relato que a senhora faz, é isso, doutora Isa?
Isso. O relato, na verdade, é um relato unânime na ocupação. Sim. Vários moradores presenciaram, tem muitos vídeos, né? Então, a narrativa é a mesma de mais Ontem a gente ouviu mais de 150 pessoas, né? Todos deram a mesma versão, que foi um desespero, que foi um filme de terror. Não houve diálogo, não houve definitivamente troca de tiro ou alguma manifestação ou algo de uma reação coletiva da comunidade. Não houve. Não houve. Eles foram rendidos, eles foram brutalmente violentados. Um dos companheiros que foram detidos está muito machucado porque apanhou bastante, né, sem a menor possibilidade de reagir. Ao redor dele tinham mais de 6 policiais que estavam ali praticando o ato de tortura, e ele sem a menor possibilidade de reação, né, foi uma das pessoas que foi detida. Então, esse é o relato de mais de 150 pessoas que foram ouvidas ontem, todos dando a mesma versão.
Quantos moradores, há quanto tempo os moradores estão nessa ocupação e são em torno de quantos aproximadamente, hein, doutor?
Moradores, são mais de 450 pessoas que moram na comunidade ali há mais de 2 anos, desde dezembro, um pouco antes da pandemia estourar, né? E as famílias estão ali, ocuparam o terreno que estava abandonado, que a gente chama de terreno baldio, né? Há mais de 40 anos, no final de linha do Augusto Franco, ocupa e reivindica o direito à moradia, reivindica que o terreno seja desapropriado para se reverter em um local de moradia para aquelas famílias que passam extrema necessidade e não têm onde morar. Então ninguém está ali, né, porque quer, porque é confortável estar debaixo de lona preta, está ali porque não tem alternativa. E é uma comunidade extremamente pacífica, é uma comunidade que ao longo dos anos nunca teve nenhum problema, nenhum envolvimento com crime, não foi apreendido absolutamente nada na operação, não foi apreendido droga, não foi apreendido arma, diferente do que se tem dito. O que aconteceu, na verdade, foi mais um assassinato. E a gente precisa ter atenção para isso, isso precisa ser um marco, porque a Polícia Militar do Estado do Sergipe tem cometido isso. Essa é uma forma de operação que já está sendo habitual nas periferias de Sergipe. A Polícia Militar do Sergipe tem matado muito, isso precisa ser investigado. Não é natural, a gente não pode naturalizar que investigações policiais terminem no ceifamento da vida das pessoas. Eu era um jovem periférico que não merecia esse tratamento. Ele foi assassinado quando já estava rendido. Ele estava comemorando na comunidade o aniversário da mãe dele. Imagine como essa mãe vai estar. Acabou com a vida dessa mãe. Nunca mais essa mãe vai ter o direito de comemorar seu aniversário. Ele era trabalhador, estava voltando da sua loja de conserto de celulares no mercado municipal de Aracaju. Um menino de 22 anos, deixa 2 filhas pequenas, um trabalhador que foi brutalmente assassinado no meio da comunidade. Então, isso é muito grave, não pode ser naturalizado. Esse é um procedimento que vem sendo adotado com muita frequência, né, nas periferias, onde, mais uma vez, os corpos negros são tratados como se fossem nada, como se fosse um pedaço de papel. Ele já saiu de lá morto, enrolado no lençol, jogado no carro da polícia como se fosse um pedaço de carne. Isso a gente não pode aceitar. É uma ocupação que é organizada por um movimento sério, um movimento que existe no Brasil há mais de 25 anos, e que tem uma tradição de diálogo com os órgãos públicos. O gerenciamento de crise de conflitos da Polícia Militar está aí como prova do quanto que a gente é pacífico, o quanto que a gente sempre está optando pelo diálogo, pela mediação, o quanto que a gente tem respeito por aqueles profissionais que defendem a segurança pública de preservação aos direitos humanos, de dignidade, né? Mas a gente não pode aceitar isso, nós não vamos ser silenciados. Nós não vamos aceitar as ameaças que foram proferidas aos moradores que estão ali lutando por um direito que está previsto na Constituição, que é um direito à moradia. Então, nós não vamos aceitar esse processo de criminalização das lutas e de manchar a imagem de um trabalhador que, além de ter sido sua vida perdida e uma família destruída, agora está tendo sua imagem violada, né? Tentando construir a narrativa de que era um criminoso. A gente não vai permitir isso.
A senhora já está na hora dos órgãos dos direitos humanos tomar providências em função da afirmação do relato que a senhora fez, que a polícia militar está tirando exceção da vida de muitos seres humanos, doutora? A senhora fez essa afirmação, está na hora de algo ser feito, de alguma providência ser tomada, alguma iniciativa para combater o que foi colocado por a senhora, doutora Isa Brito?
Sim, sem dúvida. A gente tem feito algumas denúncias. Ontem a gente conseguiu envolver muitas organizações de direitos civis, de direitos humanos. A gente conseguiu envolver a OAB, inclusive a OAB e a Defensoria Pública foi impedida de ter acesso aos presos quando já estavam detidos na delegacia, né? Nós não tivemos a possibilidade de conversar com os presos, o que é óbvio, um direito nosso. Então eu fui impedida, a representante da OAB, a presidente da Comissão de Direitos Humanos também foi impedida. Enfim, um caso que é, além da violação dos direitos humanos, a violação das prerrogativas de quem estava ali no exercício do seu dever profissional. Então a gente tem envolvido todos os movimentos de direitos humanos, o movimento negro, né, a advocacia atuante, para denunciar esse caso que foi muito grave. E essa postura que precisa ser investigada. É evidente que a gente sabe que não é essa a postura de muitos profissionais responsáveis que tem na Polícia Militar de Sergipe, mas que é uma prática que já tem nos chamado a atenção, né, uma prática que é comum já nas periferias e que a gente precisa discutir isso, precisa denunciar, precisa avaliar com muita responsabilidade. Então a gente vai sim cobrar uma resposta do governador do estado, a gente vai sim cobrar uma resposta da Corregedoria da Polícia Militar, do Ministério Público, né, e de todos os órgãos de controle administrativo, de controle da polícia, e também vamos fazer denúncia nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos, porque é um caso que foi muito grave. Ele foi brutalmente assassinado, sem a menor possibilidade de defesa, sem a menor possibilidade de apuração dos fatos.
Cada caso é um caso. Nesse aí, doutora Isa Brito, a polícia chegou praticando disparos. Como é que foi, então, realmente?
Isso. A comunidade relata que a polícia já desce do carro com as portas abertas, atirando de forma aleatória. A comunidade começa a se agitar, a gritar, começa a se reunir em frente à ocupação. Eles entram pela frente mesmo da ocupação. E que depois de, enfim, bater muito em um dos moradores, que é o Badá, ouvem-se disparos mais ao fundo e depois o corpo do Will já passa enrolado no lençol, jogado no carro da Polícia Militar. E essas outras quatro pessoas são detidas por suposto desacato à autoridade, são duas mulheres e dois homens, e são levados. Eles não dizem para onde, né? Rodamos algumas delegacias, fomos na Platonista, fomos em outras duas delegacias, mas eles foram encaminhados à DHPP, e lá, depois de algumas horas, eles foram liberados. Ainda na madrugada conseguimos liberá-los. E agora vamos acompanhar a investigação, o inquérito. Ainda vão ser ouvidos pelo delegado de polícia, ainda vão ser ouvidos as testemunhas. Fizemos alguns exames no companheiro que foi torturado, mas ainda vai ser feito o exame de corpo de delito. Estamos na posse das balas que foram encontradas, né, dos projetos que foram encontrados no chão, as cápsulas, para mostrar o tamanho da violência da operação. E é isso, a gente vai seguir firme cobrando a apuração séria dos fatos.
Quer dizer, se já tem evoluído óbito, o corpo do Will já era óbito, já estava em óbito, não era mais para ser colocado em carro da polícia, sim no rabecão do IML, não é isso mesmo, doutor?
Exatamente, exatamente. Ele já saiu da comunidade, da ocupação sem vida, enrolado num lençol e foi jogado. Né? A família relata, inclusive, que eles rodaram muito até levar o corpo para o hospital João Alves. A gente só foi encontrá-lo na madrugada, né, em torno aí de 1h30, 2 horas da manhã, quando a família conseguiu identificar que era ele mesmo, um jovem de 22 anos, como eu disse, que tinha voltado do trabalho, da sua loja de conserto de celulares, há poucas horas,
e que teve sua vida interrompida, mais uma vida negra interrompida nas periferias, sem o menor cuidado, sem o menor preparo. Então, que a...
Em relação ao lado social, doutora Isa Brito, o governo do estado, do município de Aracaju, os governos já se manifestaram em relação à moradia para essas famílias que se encontram nessa localidade?
Não, o processo ainda está em curso. A gente reivindica a desapropriação do terreno para fim de cumprimento da função social. Afinal de contas, não é lícito que aquele terreno ali seja um terreno baldio há tantos anos, né? Inclusive, é um espaço que servia para criminalidade, que servia ali para despejo, para, enfim, utilização, má utilização, e que a comunidade, inclusive, relata que houve uma melhora na convivência quando aquele espaço passou a ter uma função social. A gente reivindica que a prefeitura e o governo do estado se envolvam no processo para que cumpram a lei, que cumpra o que está previsto na Constituição, no Estatuto da Cidade, que é reverter, né, aquele local para moradia, e que se não for aquele, que seja outro, porque, afinal de contas, a pauta da moradia é uma pauta essencial para a sobrevivência, e o Santa Maria é uma região que já sofre há bastante tempo com essa demanda. Então a gente tem cobrado, tanto do governo do estado quanto da prefeitura municipal, que dê uma solução para aquelas famílias. A gente ainda não tem uma definição, a mesa de negociação com a prefeitura está caminhando, já entregamos o cadastro às famílias, já tivemos algumas reuniões, mas ainda não há uma solução definitiva para a questão da moradia dessa comunidade.
Estamos conversando com a doutora Isa Brito, advogada dos moradores da ocupação Valdice Brito, sobre o episódio que aconteceu ontem à noite, culminando com o óbito de um dos moradores e outros sendo detidos. Doutora Isa Brito, em relação à questão que envolve aí ainda essa situação, algumas manifestações aconteceram, não foi isso, amiga?
Algumas o quê, perdão?
Algumas manifestações aconteceram depois do episódio, foi durante o dia de ontem.
Ontem à tarde, a comunidade fez um ato simbólico, primeiro em solidariedade à família, né, uma viúva também muito jovem, de 21 anos, que fica com duas filhas pequenas, estava em estado de desespero, uma mãe, como eu disse, que teve a data do seu aniversário marcada por esse assassinato brutal, né, ele foi assassinado na frente da família, duas crianças em estado de choque, né, pela violência, que também é naturalizada. Em meio a tudo isso, também há um desrespeito muito grande às crianças, né, crianças que já sofrem naturalizando tanta violência, né, tanta brutalidade. Então, ontem fizemos um ato com a presença de parlamentares, com a presença de vários movimentos sociais, com a presença de apoiadores da Defensoria Pública, da OAB, órgãos... Enfim, que foram lá prestar solidariedade e dizer que estão também comprometidos com a apuração salarial dos fatos. O presidente do Partido Socialismo Liberdade, o pessoal, estará em Sergipe ainda esse mês também para cobrar a apuração grave dos fatos. A gente fez denúncia, vai ser notícia, né, ou já foi notícia, em vários jornais nacionais e internacionais. A Folha de São Paulo divulgou e vários outros jornais. Então, a gente, na verdade, agradece esse espaço para que a população tenha a possibilidade também de falar a sua versão e enfim, a gente espera esse compromisso, né, de toda a imprensa, de ter a seriedade de também ajudar no esclarecimento dos fatos e nessa apuração célere. Queria mais uma vez agradecer.
É exatamente o que a Rádio Jornal tem feito, tem procurado falar a verdade, descobrir a verdade, e que ela apareça e venha a ser o caso elucidado. Não se pode admitir que uma operação policial descambe para uma violência com um cidadão de 21, 22 anos acabando morrendo, e toda essa todo esse problema, esse abuso por parte da polícia se houve na ocupação Valdice Teles ali do bairro Santa Maria. Vamos torcer que o assunto seja esclarecido, mas que seja mesmo, que não se jogue para debaixo do pano, porque a gente aqui não vai esquecer esse caso. Pode ficar certa, viu, doutora?
É isso, a gente não vive numa barbárie, né? A gente vive num estado de democracia, a gente não tem pena de morte, né?
Sim.
Se há, de fato, a apuração dos fatos, se há a envolvimento de crime, que se, que se prenda as pessoas.
Ninguém pode começar a apanhar, a ser agredido por ser negro, por ser pobre, por morar em ocupação.
Né?
Ninguém pode fazer isso com ninguém.
Exatamente. Aquele ambiente é um ambiente de luta, de resistência. As pessoas merecem respeito. Não é porque elas moram embaixo de lona que elas valem menos, não é porque elas são negras que suas vidas devem ser
prestadas. Ele tinha endereço fixo, trabalhava, se sabia
exatamente
onde é que ele trabalhava, enfim, tinha todas as orientações.
Não tinha antecedentes criminais.
É verdade, sem antecedentes, ficha limpa, para que pudesse ser feita uma investigação da forma como manda a boa norma, não como manda certos exageros que acontecem com a polícia.
Exatamente. É
obrigado,
isso.
Doutora Isa.
Muito obrigada. Parabéns pelo compromisso com a verdade.
Almoço, permita-me você, doutora Isa, em relação ao que colocou a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, através de nota. Porque a senhora contesta isso, qual o motivo da contestação da senhora em relação à nota da SSP para fecharmos, hein, doutora Isa?
A contestação é com relação à verdade dos fatos, com relação ao relato de que toda a comunidade alega que a condução da polícia foi já se atirando, né? Então, na verdade, não se tratou de uma investigação ou de uma apuração, não houve confronto, não houve apreensão de absolutamente nada, não houve troca de tiro, houve uma atuação para matar parte daquela comunidade.
Ele morava lá com a esposa, com as duas filhas, tinha endereço certo e se tinha como investigar sem usar de tanta truculência.
Exatamente, e numa operação à noite, né? Uma operação tão tarde da noite, uma operação sem ordem judicial, sem o menor cuidado, com um aparato policial absolutamente desproporcional.
No momento em que comemorava o aniversário da genitora dele, né?
Exatamente, dentro da comunidade.
Ok, minha amiga, um abraço, nos mantém informados sobre esse fato, tá?
Um abraço, muito obrigada pelo espaço.
Um abraço.
Um abraço a todos os ouvintes.
Valeu, Heron Ribeiro. Parabéns pela matéria corajosa, Heron Ribeiro.
É verdade, amor. Essa nossa missão é essa, amigo. Como profissional responsável, comprometido com a verdade, ouvimos aí todas as versões. Falamos então com a doutora Isa Brito, ela que é advogada da ocupação da vice, que é localizada no bairro Santa Maria, aqui no município de Aracaju. Inclusive, Augusto Júnior, amigo do comandante-geral, no relatório de ontem, da manhã de ontem, o IML não estava no relatório o nome exatamente do Will, porque ele, segundo a doutora aí, o corpo foi colocado em uma viatura da polícia e não do rabecão do Instituto Médico Legal, não tinha acontecido ainda.
Sim.
A remoção mesmo óbito sendo evoluído até ontem à noite. Então, nós estamos à discussão para ouvirmos todas as ações, o representante da SSP, salvo engano, parece que o nosso Robertão Silva falou que vai trazer o representante da Rádio Patrulha, não é isso, para trazer a versão dele, não é verdade, Augusto?
Claro, e a gente faz questão de ouvir todos os lados para que a verdade apareça e seja uma única verdade que possa esclarecer todos esses assuntos.
É verdade. Roberto também é comprometido como nós, sempre atento aí com as informações. Nosso Robertão Silva é um dos artilheiros da comunicação aqui do jornalismo brasileiro. O tenente coronel George, que comanda a Rádio Patrulha, que atua nessa operação. Até mesmo o senhor Lucas Rosário, que é o coordenador de imprensa da SSP. Nós estamos à discussão para ouvirmos então o representante da Secretaria.
É verdade. E essas explicações da Secretaria de Segurança Pública urgem, viu? Já estão atrasadas. Até já deveriam ter sido colocadas à disposição da comunidade.
Acho também, Augusto. Um abraço, então, amigo. Estamos
valeu,
aqui,
amigo.
Um abraço, amigo. Estaremos já trazendo novas informações daqui das ruas da capital sergipana. Anunciando quem de volta aqui na Universidade do Rádio. Chegando, seu Murilo Antunes.